Começando mais um Telecast, eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Cardoso, direto de Salvador, e a gente vai comentar aí Bahia 0, Inter 1, os trabalhos técnicos aqui também de Diego Borges, está nos acompanhando aqui nessa jornada, e o Bahia poderia ter tido um resultado melhor por vários motivos, né? Teve algumas boas chances, mas também sofreu contra-ataque, sofreu pressão, e um desses lances aí, o goleiro Anderson, assim, não, me desculpa, não vou ter muita pena hoje não, o goleiro Anderson falhou, e o Bahia sai derrotado, estava com a sequência aí de 8 jogos, sem saber o que é derrota na Série A, e hoje foi surpreendido no, na Fonte Nova, porque o Inter vem jogando bom futebol, não sofre gol há 5 jogos, por exemplo, e acho que não é surpreendido, mas foi superado pelo Inter dentro de casa. E eu vou chamar aqui Cássio para ele dar a opinião dele, a leitura dele dessa partida. Seja bem-vindo, meu amigo. Gui tá dormindo nessa hora, né?
Grande Rafa, tudo bem? Grande abraço para você, um abraço para Diego. Todo mundo está escutando a gente. Tá dormindo. Quando eu chegar em casa, ele acorda. Esse é que é o problema. Mas faz parte do processo. Tomar o baile, né? O segundo baile da noite, eu imagino. Porque, Rafa, na Fonte Nova, o Bahia perdeu esse jogo para o Internacional. Primeiro, é bom a gente destacar que é um resultado normal. Porque se o Bahia vive um bom momento, né, perdeu hoje a sua sequência de 8 jogos de invencibilidade na Série A, o Inter também vive esse bom momento. O Inter venceu o 3º jogo seguido fora de casa. O 5º já nessa Série A. Os dois em Salvador, inclusive. Visitou em Salvador, só levou boas lembranças, né? Fazendo aqui uma boa propaganda do turismo em Salvador. O Inter veio e trouxe e levou 6 pontos. Com o Patrick marcando gol dos 2 jogos, né? Patrick dando uma de Reinaldo Lênis, de 2017. Mas dá para dizer que foi um resultado justo, porque o Inter, dentro de sua proposta de jogo, fez o gol. O mercado estava muito equilibrado, mas o Inter tinha, vamos dizer assim, mais verticalidade, mais objetividade quando pegava a bola. Conseguia ser mais agressivo. Não fez 1-0 mais cedo, porque o Camilo perdeu um gol incrível. Né? Alice, foi a melhor chance do primeiro tempo. Mas botou a bola para fora. Enquanto o Bahia estava ali tentando fazer um jogo equilibrado, um jogo estudado. Deu para entender a postura do Bahia de ir para cima, abafar o Inter, porque o Inter tem um contra-ataque muito bom. O Inter fora de casa se desenrola melhor até do que em casa, porque ele consegue fazer um jogo físico de contenção, uma boa marcação ali no meio campo, com o Patrick, com o Edenilson, com o Rodrigo Dourado, o Melo de Zaga bom, com o Moledo, com o Vitor Cuesta, e sai muito rápido, né? E o Bahia fez um jogo estudado. Na minha opinião, a proposta de jogo dos dois times estava muito correta, mas o Bahia não fez como teve uma oportunidade lá na frente também. Teve um lance do Zé Rafael que sobrou para o Gilberto, ele errou a bola. Aliás, o Gilberto hoje perdeu algumas chances que poderiam fazer um diferente hoje. Mas faltou contundência ao Bahia no geral, né? O Gilberto foi só mais um dentro desse bolo. E quando o Inter conseguiu chegar na segunda vez, uma chance, inclusive, que não era nem tão clara, um lançamento que veio do Edenilson, que o Rossi dominou com muita categoria, houve a falha do Anderson. E aí eu vou abrir um parênteses para lembrar o Fred Figueroa, nosso querido Fred Figueroa, no Hoje Tem, né? Que ele falou, o Anderson vai ficando titular até ele entregar a paçoca, até ele falhar, e hoje ele falhou. Para mim, o principal responsável pelo gol que o Bahia sofreu, e o jogo do jeito que estava, o gol, ele poderia fazer muita diferença para quem marcasse primeiro. Porque tinha muito equilíbrio, muito contato, muita intensidade, e o Bahia desgastado ainda por cima, tomando gol, teria que tirar energia, sabe-se lá de onde, para reagir. Sofreu esse gol, o gol do Patrick, né? O Anderson ficou no meio do caminho, o Rossi dominou muito bem, deu um passe com categoria, o Patrick embaixo do gol só cumprimentou de cabeça, o gol aberto, e aí o jogo ficou muito complicado para o Bahia, porque o Bahia precisou se expor mais, o Inter ficou mais confortável, e o Inter, com um contra-ataque, chegou até, inclusive, um 4-3 no final do primeiro tempo, mas o Iago acabou se equivocando e desperdiçou um contra-ataque bom para o Inter. O Bahia tinha que assumir esse risco, não teve muito o que fazer. Segundo tempo, o Bahia foi para cima, voltou com a proposta inevitável de tentar agredir, de ser mais intenso, mas faltou competência, né? Acho que essa é a palavra. A gente percebe que o que separa os times vencedores dos times perdedores, muitas e muitas vezes, é a contundência. O sucesso e o fracasso tá, no futebol tá muito ali, estão muito próximos. Depende de um detalhe, de uma capacidade de botar a bola para dentro do gol, de uma capacidade de uma jogada que ninguém esperava decidir. O Gilberto teve uma chance de cabeça, o Léo teve uma chance dentro da grande área também, chutou por cima. O Bahia não conseguiu botar a bola dentro do gol. Faltou contundência. Mesmo tendo mais posse de bola, mesmo alongando o campo de ataque, sofreu alguns contra-ataques também, o Inter também falhou nisso, mas o Inter estava mais na dele, né? O objetivo primordial do Inter, a partir do momento que fez o gol, era segurar a vantagem, que o deixou muito próximo da liderança do campeonato. E o Bahia se estapeou, né? O Bahia tentou, mas não mostrou força para empatar o jogo. O resultado é justo. O Inter foi mais eficiente. O Bahia sofre esse revés. Mas não é nada, eu digo, não é nada tão surpreendente assim, mesmo o Bahia de uma sequência invicta. Mas é algo que coloca um pouco, um pingo no i do papel do Bahia, de fato, nessa Série A. Quando o Bahia emendou a sequência invicta e mostrando um futebol consistente, hoje teve um futebol competitivo também, mas não foi contundente. Mas mostrando esse futebol e sem vencer, passava muito por esse jogo contra o Inter, e com um resultado positivo, a possibilidade de o Bahia ser percebido diferente nessa Série A. Do Bahia, olha assim, não, de fato o Bahia acabou com essa briga de não cair. O Bahia vai tentar algo melhor, né? Enfrentou o Inter em boa fase e venceu. Mas já que o Bahia não venceu, e não venceu com justiça, dá pra gente botar o pingolizão. A luta do Bahia segue a mesma, e a gente acredita que vai ficar por aí até o fim do campeonato, com boas condições de sair vencedor dessa luta. Se o Bahia continuar assumindo que sua luta é contra o Z4, é contra o rebaixamento, o Bahia tem boas chances de sair vencedor dessa luta. Porque o Bahia mostra um futebol competitivo que contra equipes mais frágeis deve trazer resultados. Mas essa oportunidade hoje que teve de fazer um jogo competitivo, contundente, contra uma equipe que está brigando pelo título, pela liderança, pelo menos, o Bahia deixou passar e a percepção não pode ser diferente de um Bahia que vai lutar para não cair. Aí foi uma oportunidade que o Bahia teve e não aproveitou. No mais, o Bahia tem uma sequência muito grande de jogos, vai fazer 3 jogos fora seguidos agora, né? O jogo contra o Santos, no sábado, na Vila Belmiro, pega o Ceará naquele jogo que ficou pendente do primeiro turno ainda, lá no Presidente Vargas, no meio da semana que vem, e depois pega o Atlético Paranaense na Baixada no domingo seguinte. Vai precisar pontuar, e eu digo que 3 empates não vão ser suficientes para o Bahia. O Bahia precisa trazer pelo menos 4 pontos, pelo menos, dessa excursão, para não chegar muito pressionado para um jogo contra o Sport aqui em Salvador. Mas, Rafa, não dá, o Bahia não tem muito o que lamentar desse jogo hoje, não. Chegou, aparentemente, um limite físico e sofreu para encontrar um algo mais que pudesse fazer uma diferença contra o Internacional muito bem postado, o Internacional muito maduro taticamente, muito forte fisicamente, e que chegou em Salvador e conquistou 3 pontos, para mim, com muita justiça.
Cássio, sobre a partida, talvez não tenha muito o que adicionar, mas da última vez que eu participei aqui, né, na última quinta-feira, que eu tive uma participação rápida, e só disse que fiquei decepcionado que achei o Bahia covarde no segundo tempo. E aí vários torcedores vieram, alguns criticar, outros debater, outros reclamar que ele estava errado, que o time não foi covarde, que o time estava morto, que o time está cansado. E a gente está vendo aí que cada dia que passa, isso sim, isso é uma verdade sim. Isso tem feito uma diferença e só tende a piorar depois de você falar aí esse calendário que o Bahia vai ter. Só que eu vou, lógico, já tava atrás do placar, mas eu não senti o Bahia oscilar tanto de postura como eu senti na última quinta-feira. Hoje, nessa quarta-feira contra o Inter, eu vi a equipe jogar praticamente do mesmo modo, do começo ao fim. Não sei se era por estar jogando em casa. Não sei se naquele jogo o padrão que estava errado, o padrão não foi o mesmo, mas também o caráter eliminatório do jogo pode ter feito com que o Bahia fosse, jogasse mais, um pouco mais recuado contra o Palmeiras. Mas hoje, contra o Inter, foi um time mais aplicado, digamos assim. Mas o que faltou, ficou claro que faltou perna. Um dos lances do Gilberto no segundo tempo, se o Gilberto, acho que ele tivesse inteiro, ele teria dominado a bola com tranquilidade e finalizado e quem sabe ter feito o gol. Aquela do Léo, ok, foi no susto, mas você vê que o time tá, tem hora que fica afobado é sinal de muitas coisas. Falta de concentração, cansaço. E eu tô bem curioso para ver como é que o Anderson vai proceder aí nas próximas 3 rodadas. 3 jogos fora. E o primeiro é onde? Agora tu falou, eu esqueci, Cássio. O primeiro é contra o Santos.
É o Santos, né? Na Vila.
Santos na Vila. Vê só.
Sábado.
Santos na Vila. A ideia é voltar para Salvador. Descansa um dia. Depois vai para Fortaleza. Depois provavelmente Isso. passa direto para Coritiba. Meu amigo, é um ioiô tremendo.
Puxado.
E assim, lógico, a gente entende que teve uma competição que tinha um peso maior, que era a Sul-Americana, que na hora de montar a tabela, amigos, a verdade é essa, a tabela que tem mais peso é a do Campeonato Internacional. Isso é totalmente compreensível. Mas ficou uma tabela muito complicada para o Bahia, com excesso de viagem agora, que vai, eu acho que vai fazer muita, muita diferença mesmo. Até temo, Cássio, que no próximo, nesse fim de semana ou outro, contra o Atlético Paranaense, até ver qual o time que a gente vai assistir. Não sei como é que tá a condição toda do elenco física, mas acho que vai ser a hora de um desses jogos aí, o Anderson ter que guardar alguns jogadores para não estourar todo mundo. Porque senão o bicho vai pegar.
Exato, Rafa. Ele precisa urgente ver essa possibilidade. Ele deu uma declaração dizendo que não tem essa de poupar jogador. O jogador só não vai para o jogo se ele não se recuperar plenamente de um jogo para o outro. Mas é um risco que ele corre, sim. Pelo menos algumas posições ele pode experimentar esse revezamento aí para não perder um jogador diferenciado, decisivo para a sequência de temporada. O Bahia está a 3 pontos hoje da zona do rebaixamento, que é aberta pela Vitória, está com 19 pontos. E vai fazer 3 jogos fora. Então, o Bahia pode chegar em Salvador para enfrentar o Sport dentro da zona. Se o Bahia não conseguir pontuar de forma relevante fora de casa esses 3 jogos, e são jogos complicados, observe que todos os 3 times que o Bahia vai enfrentar estão em uma curva ascendente, inclusive o Santos, que estava complicado, mas o Boca chegou, conseguiu um bom resultado contra o Sport, conseguiu empatar, pelo menos em campo, contra o Independiente pela Taça Libertadores. Então é um time que precisa vencer porque está perto da zona de rebaixamento no Brasileiro, então não deve encarar esse jogo contra o Bahia como um jogo qualquer. Depois vai pegar o Ceará, que vem aí também com o Lisca voltando a sonhar com a permanência, vendo a possibilidade de reagir na Série A. E depois o Atlético Paranaense, que com o Thiago Nunes recuperou a confiança e vem se mostrando também uma equipe muito disposta a sair das últimas posições e que já mostrou potencial para isso. Então o Bahia tem 3 jogos em que, diante do contexto, mesmo o Bahia vindo de uma sequência boa, não vai ser algo, não é algo tão, vamos dizer assim, tão pessimista de imaginar que o Bahia pode voltar com 3 derrotas. Né? Porque são 3 jogos contra equipes que estão em uma curva ascendente e as equipes vão jogar em casa, em estádios que costumam fazer a diferença para esses times também. Né? Não é um Maracanã, não é até mesmo um Morumbi, mesmo São Paulo sendo líder, são estádios que fazem diferença. Inclusive o Ceará, uma marca da recuperação do Ceará nesse campeonato brasileiro, foi voltar a jogar no Presidente Vargas. Então, a sequência exige que o Bahia faça estudos, de fato, o que é que vai fazer, o que é que vai colocar aí de time para jogar, mas precisa pensar numa preservação, porque se não tem um elenco tão numeroso e tão qualificado, que garanta que vai com muita força para esses jogos, o Bahia não pode arriscar perder o que tem de bom do elenco, né? Então, isso aí é uma sinuca de bico. E o Bahia precisa de muita cautela, muita calma para pensar mais para frente, não só nesses 3 jogos, e pensar como gerir realmente essa questão do desgaste, porque é um desgaste grande e nítido. Você percebe alguns jogadores, de fato, sem, sem conseguir explodir, né? Como a gente gosta de dizer no campo. É, e isso faz diferença, um nível de alta performance que é o Campeonato Brasileiro, isso faz muita diferença.
Cássio, me tira uma dúvida, quando tu batia a tua bolinha? Porque tu tem pinta que jogava bola, tu tem cara, tem gente que, pelo menos na conversa, tu parece que jogava bola.
Jogava não, jogo.
Tu joga, é? Conversa, pai.
Mas hoje eu tô mais pra ferro e put, velho. Centroavantão.
Ah, certo. Jogava de posição.
Centroavante. É, pegada Barcos, Jardel, por aí.
Ah. Estilo Fred, né?
O Fred é bom, né, velho? O problema é esse. Mas chuto bem com as duas. Eu acho que essa é uma boa vantagem. O resto,
ah, tudo contra a Lorota. Ou seja, é um craque. Chuta bem com as duas já. Centroavantão é... Rapaz, eu daria tudo para que Guido lhe liberasse para dia 16 de setembro. Você tá aqui com a gente, lá no Belo Gol, participando aí do segundo podcast Experience. E eu não sei se tu já ouviu como é que vai ser a resenha. Mas é o seguinte. Já ouvi.
Cacito vai até ter um time.
Vai ter um time. Eu não sei o que ela vai fazer, mas vai ter um time dele. Que é o seguinte.
Eu só quero jogar lá de Fred porque eu tenho um filho para criar, bicho.
Não, Fred vai botar ele no gol pra não ter período ele
mais. Carniceiro, né?
É carniceiro. E a dica é a seguinte, galera: chute fora da área com o Fred, tá? Porque é meio maluco, a história de fora da área pra não ter perigo, porque senão ele não vai querer fazer pênalti. Mas é o seguinte: a turma vai chegar lá 9 da manhã, certo? Fazer lá as atividades, tem um alongamentozinho, vai fazer o teste de habilidade, já vai estar valendo o prêmio, viu? Vai ter embaixadinha, bater falta, teste de velocidade. E é o seguinte. Meio-dia, meu velho, aí a gente vai americanizar um pouquinho, ou americanalhar, como o pessoal gosta de falar. Vai ter um draft, cada time aí vai ter suas escolhas, vai ter uma ordem, os times aí vão poder fazer a troca de escolhas durante a semana aí, pra ver se pode subir na tabela, porque tu sabe, isso aí meio que virar um evento aí, ou anual ou semestral. É o que acontece, vai ter um próximo draft, já pode trocar a escolha, a resenha vai ser grande. E depois que os times forem escolhidos, meu velho, aí começa o campeonato. Aí começa o cacete. Cacete não, né? Começa a diversão. Porque, ó, galera, quem tá afim de ir pro campeonato é. Aqui é diversão, é sem briga, lógico. Vai estar valendo aí muitos prêmios, mas é dia de se divertir, dia de curtir lá com a gente. E é o seguinte: mais de 30 inscritos já. A gente não publicou um artezinho ainda, só tá falando aqui no Telecast, podcast.
Sensacional.
Mais de 30 inscritos. E. É o seguinte, a galera já tem que mandar, quando responde, você tem que mandar um e-mail aí pro contato@podcast45minutos.com.br, certo? Não esqueça, contato@podcast45minutos.com.br. E aí a gente vai mandar lá um textinho dizendo o que é que você tem que fazer, questão de valores, essa programação que eu já falei. E, meu velho, tem que responder aí, nome do nome, telefone, certo? Você vai ter que mandar aí peso, altura... Posição e idade, né? Que a gente vai ter aí, vai ter média. A gente vai mandar esses dados aí pra Minhoca e Cássio. Ele não gosta de estatísticas, né?
Gosto.
Então, vamos fazer as estatísticas aí. De média de idade, de altura. Até agora, a turma tá cheia de craque, cheio de meio de campo, cheio de atacante. Eu tô só de olho nessa galera aí. No dia eu quero ver se jogam essa bola toda mesmo, é a conversa. Mas a gente vai ver. Diga aí.
Eu vou contar meu peso, porque dificilmente eu consigo ir, né? Porque eu tô no trabalho aqui, eu só vou me liberar em outubro, aqui em Salvador, e é um trabalho pesado. Mas, meu amigo, eu tô com 110 quilos, cara.
Peraí, qual a tua altura, bicho?
1,92. Então, é complicado.
Pronto.
Agora não conte pra ninguém, não, viu, velho? Que eu tô pesando tudo isso. O pessoal não querer me limar, me botar no banco. Eu tô no banco do Belo Gol, é um banco qualidade, né, bicho?
Não, meu, qualidade não. Não, é nível Santiago Bernabéu, nível No Camp. Eu tô brincando, não. A turma vai ver na imagem. E estão dizendo aí que tá para chegar aí uma pelada do 45 minutos antes do torneio. Aí, meu velho, essas imagens aí vão ser.
Você rodar o mundo.
Agora, ó, tu fala assim, teu peso e tua altura, rapaz, é uma disputa aérea. Tu e Fred Figueroa é gigante, isso literalmente.
Choque de carreta. Merda.
Choque de carreta, meu amigo.
E o goleiro.
Mas cuidado, se aquele ali, quando sai no cruzamento, é para arrancar a cabeça do atacante. Isso tem pena.
Já soube que ali é complicado.
Eu tô falando tanto. A gente tá falando tanto que a turma vai ficar com medo, isso. Mas não é assim também, não. É doido, mas também não é assim, não.
É, bom, é, faz uma fada.
Só lembrando, viu, galera? contato@podcast45minutos.com.br. Mande aí sua inscrição e vamos embora participar lá dia 16 de setembro. Cássio, chegou naquele ponto que a gente tem que apontar aí o pior, o melhor. Vou começar pelo lado ruim. Tem como tirar esse prêmio aí de pior da partida de Anderson?
Não. Eu vou votar em Anderson. Porque o erro dele foi decisivo, né, Rafa? Ele acabou contribuindo para mudar a história do jogo e mudar a história de uma forma que ela ficou muito confortável para o adversário. Então, o erro de Anderson para mim foi crucial. Mas eu quero lembrar dois atletas aí nesse jogo de hoje. O Léo, para mim, ele, apesar de aparecer muito para o jogo, ele errou demais. E o Gilberto. O Gilberto, ele teve chances, né, para contribuir mais para o Bahia, para de repente nem perder o jogo e acabou desperdiçando. E a função primordial dele é aproveitar, botar a bola para dentro. Então, mas Anderson, para mim, ele foi muito mais prejudicial, até por conta de um erro que mudou a história do jogo e complicou ainda mais a vida do Bahia dentro da Fonte Nova. Então, Anderson, para mim, foi o pior do Bahia.
Por um momento no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, que eu acho que foi o Dourado que cabeceou, e ele fez uma boa defesa, eu terminei achando que o Inter ia chegar algum momento assim numa pressão tão grande que Anderson terminar salvando o time de uma goleada. Mas foi um lance muito capital, né? Não tem como a gente deixar passar. E Anderson é o pior da partida. E Gilberto, nem a defesa, Cássio, mas acho que talvez seja o jogador mais desgastado do Bahia nesse momento. Então, às vezes, passa essa sensação.
Tá mesmo,
que é o cara, é o cara que está mais cansado nesse momento, o cara que está sofrendo mais. E para escolher o melhor, eu, sinceramente, fiquei até no meu pernambuquês. Fiquei cabreiro de escolher algum jogador da defesa do Bahia. Mas eu gostei da partida da dupla, certo?
Boa.
E gostei da partida, especialmente mais de Thiago do que de Lucas. Talvez um degrauzinho só acima. Acho que eles conseguiram segurar bem o impeto do Inter. Não fosse a falha, teriam saído aí sem tomar gols. Tá na conta do Anderson totalmente, mas eu gostei muito da partida da dupla zaga, em especial do Thiago.
Boa, Rafa. Eu acho o voto em Thiago bem interessante e tem uma simbologia importante, porque Thiago, muitas vezes, ele chegou a ser escolhido entre os piores, porque ele estava realmente... Ele vem fazendo, na verdade, a temporada de 2018 muito abaixo da sua temporada, metade de 2016 e boa parte de 2017 no Bahia. As temporadas que o credenciaram, que o credenciou a ser capitão do time. Mas ele em 2018 não estava se encontrando, não. Falhando demais, inclusive. Alguns gols que o Bahia sofreu na temporada e derrotas puderam ser direcionadas e creditadas às falhas do Thiago. Mas hoje eu concordo que ele fez um jogo muito forte, um jogo muito consistente, um jogo de imposição física em diversos momentos, que estava faltando a ele isso. E eu concordo, ele foi um pouco acima do Lucas, que vem sendo mais regular da zaga do Bahia. Eu quero destacar, por mais que tenha falhado em algumas decisões, o Zé Rafael. Muito desgastado fisicamente, mas foi um atleta que, especial no primeiro tempo, ele participou das jogadas que o Bahia conseguiu incomodar o Internacional. Jogadas individuais, belas, finalizações, e eu acho que vale destacar o Zé Rafael. Então, até como uma forma de, já que você votou no Thiago, eu acho um voto muito forte, e a gente não está aqui no Escolha ou Morre para ser o Zé ou o Thiago, você fica com o Thiago, eu vou ficar com o Zé Rafael, por conta até também desse desgaste que ele vem sofrendo. Um desgaste ficou muito claro no jogo contra o Cruzeiro, mas hoje, se o Bahia tivesse a inspiração nos seus companheiros de ataque, nos companheiros de ataque do Zé Rafael, que ele, o camisa 10 do Bahia, teve hoje, o Bahia poderia ter saído com um resultado bem diferente, porque o Zé Rafael foi muito participativo e foi produtivo, né? Ele buscou o jogo, conseguiu incomodar bastante a defesa internacional, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Então, para mim, eu vou fazer essa menção honrosa ao Zé Rafael como melhor do Bahia, e acho que o Thiago também é uma boa escolha.
Cássio, a rodada, a gente está gravando aqui perto das 22 horas da quarta-feira. A rodada ainda está acontecendo. E o resultado, não vou nem falar aqui a tabela, porque o torcedor vai, quando acabar a rodada, vai olhar a tabela. Tem jogo na quinta-feira ainda. Tem o um rival aí do Bahia Vitória enfrentando o Flamengo às 19h30 na quinta. Também tem Atlético Mineiro e Vasco às 20 horas. Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado, né? O Atlético Paranaense teve problemas aí para chegar lá em Chapecó. E o Bahia, até o momento, tinha perdido uma posição, né? Continuou com 22 pontos, tinha caído para 12º. E aí tava esperando o resultado aí do jogo do Sport. Chapecoense tem que esperar, esperando o resultado do jogo do Vasco também. Então vamos deixar para a gente falar mais disso aí de posição tabela no próximo Hoje Tem. E se você tiver algo a falar, a hora é essa mais sobre essa partida, que acho que a gente passou muito bem por quase por todos os assuntos que foram relacionados ao jogo, né?
É, eu acho também, Rafa, acho que tá, assim, foi bem abordada a partida e o Bahia precisa buscar fazer fora o que não fez ainda no campeonato, que é vencer, se não quiser voltar para Salvador na zona de rebaixamento. Acho que essa é o resumo.
Eu acho que Anderson só devia agora aproveitar esse final de partida e bater um papo com o técnico do Inter para descobrir como é que ele já venceu cinco fora de casa.
Verdade.
Oh, tem alguma fórmula aí, velho, para vocês me ajudarem? O que é que vocês estão fazendo aí? Dá uma força, porque vai precisar, certo? Que começa a fazer aquelas contas que a gente fica, não, precisa dever de casa para escapar, mas lembrando que o Bahia já fez, esse foi o 11º jogo em casa, se não me
Isso,
engano, não
só
é isso?
faltam 8 em casa.
Então, meu amigo, galera, vamos ficar de olho lá em Salvador e já pensar em uma solução para vencer fora de casa.
É, se o Bahia não pontuar fora de casa mais no campeonato, ele tem que vencer as 8 em casa. E conte
É
aí quem ele
bronca.
vai enfrentar em casa ainda: Palmeiras e Flamengo, por exemplo.
Vixe, Maria. É bronca, papai. Valeu, Cássio. Valeu, Degão. Valeu, galera. Até a
Tchau,
próxima.
Rafa.
Forte
Tchau, gente.
abraço. Tchau, tchau.